Bom dia a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar aqui os visitantes, que estão aqui na presente aqui. Obrigado pela presença. Eu gostaria agora, antes de dar seguimento à sessão, que a gente fizesse um minuto de silêncio pela falta do nosso querido Roberto Fiorin. Eu vou ler uma mensagem. Eu gostaria de ter lido lá no velório do nosso amigo Roberto. Mas, infelizmente, houve um imprevisto lá que eu fiquei um pouco chateado. Não vou dizer com quem, mas que um pouco, muito chateado. E evitei até de ler porque eu não tive mais coragem. Eu poderia falar que Alfredo Chaves perdeu, sem dúvida, um dos seus mais importantes líderes políticos. Pessoa que fez história no município, que ajudou a construir, desenvolver e realizar os sonhos do nosso povo. Em dois mandatos como prefeito e também em sua atuação como vice-prefeito e secretário municipal de turismo, Roberto Fiorin deixou imenso legado. Junto à sua equipe, ele que também foi professor, deu atenção especial à educação, construiu e reformou escolas e quadras, investiu na biblioteca municipal, adquiriu ônibus para o transporte escolar, distribuiu a Bolsa Escola, iniciou a informalização do Ana Araújo, concluiu o auditório da Secretaria Municipal de Educação, enfim. E isso só para falar do setor de ensino. Em outras áreas, fez ações também que levaram melhorias e mais qualidade de vida aos cidadãos alfredenses, com olhar especial para os que vivem no interior. Realizou calçamentos e pavimentação de ruas, instalou telefones públicos e unidades de saúde, incluindo 13 consultórios odontológicos, ampliou a rede de iluminação pública para zonas rurais, desenvolveu projeto para recuperação de nascentes, construiu o viveiro municipal, reformou a Praça Colombo Guardia, inaugurou novas pontes e campos de futebol e deu uma guinada no turismo de Alfredo Chaves, assim como estava fazendo também em sua localidade que tanto amava, o distrito de Bitiruí. Como esquecer também do período em que ele, com coragem e toda a força que tinha, ajudou a reconstruir o município após terrível enchente em 2012. Seu otimismo, energia e ousadia foram o esteio para que os alfredenses recuperassem a autoestima, arregaçassem as mangas e levantassem mais uma vez a nossa cidade. Mencione ainda agora porque, diante desse terreno incerto que é a vida, nosso amigo Roberto seguramente está do outro lado, orgulhoso da sua trajetória, com a sensação de dever cumprido e a certeza de que, apesar de sua partida tão repentina e precoce, ele cumpriu com louvor a sua missão por aqui. A lista de suas realizações é enorme e eu poderia citá-las por longas e longas horas, mas hoje, né, neste momento de profunda tristeza, eu não quero falar somente do político exemplar e visionário, porque essas qualidades são publicamente reconhecidas e exaltadas por todo o nosso povo. Hoje, eu preciso falar do amigo Roberto Fiorin, homem íntegro, pessoa sensível, que estendia a mão a todos e ajudou a tanta gente. Dele, que nos recebia com um sorriso cativante, que tinha sempre um abraço carinhoso e uma palavra sincera. Tão autêntico, verdadeiro, extrovertido e divertido também. Eu imagino que todos aqui presentes hoje guardam uma memória alegre ao seu lado, pois era espirituoso e feliz. Adorava rir e nos tirava boas risadas. Mas, com profunda dor e saudade, hoje nos despedimos dele com os olhos marejados e coração apertado em um eterno vazio. Você fará muita falta, amigo. Fará falta a todos que são próximos, fará falta a nossa cidade, fará falta a este mundo em que há tanta gente para atacar com espinhos, mas pouquíssimos a oferecer flores. E hoje é o nosso dia de retribuí-las, de agradecer toda a generosidade e o seu grande exemplo, como bem lembrou o nosso amigo padre Diego Carvalho. Damos hoje o nosso adeus com a frase que você costumeiramente se despedia. Um beijo no coração de todos. Siga em paz, nosso amigo, e que Deus providencie todo o consolo aos familiares e amigos que hoje sofrem a sua partida inesperada. É difícil, né, perder uma pessoa assim tão rápida, né? Mas, infelizmente, nós temos que estar preparados, que não sabemos a hora e nem o dia. Eu também passei por uma, né, uns dias atrás aí, fiquei internado quase 10 dias também, uma coisa meio perigosa também, né? Mas graças a Deus estou aqui para o pessoal ainda, para brigar um pouco ainda por Alfredo Chaves ainda.
Seja bem-vindo, patrão.
Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanata, ausente. Charles Gaique, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Nascido de Abreu Grassi.
Presente.
Nilton César Belmore.
Presente.
Primo Melino Berro.
Presente.
Havendo qual legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 2019. Ata número 4 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata, Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. A sessão foi presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declarou aberta a sessão e, após cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão ordinária ocorrida no dia 30 de janeiro de 2019. Após a leitura, a ata foi posta em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicitou que fosse procedido o expediente do dia. Oriundos do prefeito, leitura do projeto de lei ordinária número 9 de 2019, que altera o artigo 2º e o anexo único da lei 670 de 2019, que propõe o acréscimo de 1% no reajuste salarial entre os níveis de especialização dos professores e pedagogos, do plano de carreira e vencimento do Magistério do Município, totalizando com o reajuste já aprovado em 2019 o percentual de 2,5%, de forma a promover a diferenciação dos vencimentos entre os níveis alcançados pelos profissionais. O excelentíssimo presidente encaminhou para as comissões competentes, Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, e Comissão de Educação, Saúde e Assistência para análise e emissão de parecer. Oriundos de diversos, leitura do ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 21 de 2019, em resposta do requerimento número 10 de 2018, apresenta mais informações e esclarecimentos sobre a situação do veículo do SAAE. O vereador Narciso de Abreu Grassi registrou que utilizará de meios cabíveis para que os valores gastos referentes ao conserto do veículo sejam cobrados do antigo diretor do SAAE, pois foi o causador do dano e deverá ressarcir os valores gastos, pois entende que o mesmo não estava a serviço da autarquia ou no atendimento do interesse público. Justificou que, considerando as informações prestadas no referido ofício, faz reiteração do requerimento. Solicita que seja requerida novas informações do atual diretor do SAAE para que informe por escrito, com a devida comprovação e justificativa, quem custeará as despesas dos reparos do veículo danificado, em virtude do acidente ocorrido no dia 28 de agosto de 2018, conduzido pelo ex-diretor do SAAE. O presidente deferiu o pedido e informou que será encaminhado. Leitura do ofício circulado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 26, de 2019. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de fevereiro de 2019 e que está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. O presidente informou que está também à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, que apresenta análise favorável ao projeto de lei do Executivo número 6 de 2019, que autoriza o município de Alfredo Chaves a conceder revisão, reposição salarial no percentual de 4,61% nos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves. Posto em discussão, os vereadores Gilson Luiz Belon e Narciso de Abreu Grassi destacaram a relevância e merecimento da reposição. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que apresenta análise e projeto de lei substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 7 de 2019, que dispõe sobre horário de funcionamento e disciplina o serviço de plantão das farmácias e drogarias do município de Alfredo Chaves. A comissão justificou que, tendo em vista que o projeto de lei original apresentava redação conflitante com o que as comissões entendiam por regular atendimento aos munícipes, resolveu-se, então, convocar uma reunião com os representantes do segmento, os proprietários das farmácias, a gerente de vigilância sanitária, a secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde e a assessora técnica da Procuradoria da Prefeitura, que após conversação resolveram por alterar alguns elementos do projeto de lei original. Após leitura do novo projeto de lei, foi posto em discussão. Os vereadores Gilson Luiz Belon, Narciso de Abreu Grassi, Armando Zanata e Jonas Nunes Simões destacaram a relevância da disciplina do serviço de plantão das farmácias e da importância da fiscalização para cumprimento da lei. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura do requerimento número 1 de 2019, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, requer ao chefe do Poder Executivo que informe quantos servidores atuam, respectivamente, no posto de saúde, na creche e na escola de ensino fundamental, localizados no distrito de Sagrada Família, e discrimine em nome dos servidores, vencimentos e funções desempenhadas. Posto em discussão, o vereador autor da proposição apresentou justificativa da necessidade de obter as referidas informações. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações. Indicação número 2 de 2019, de autoria do vereador André Sartori. Solicita ao Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo, DRES, após a apreciação do plenário, que providencie a manutenção de guarda-corpo de proteção na ponte localizada no ES 146, situada na parte superior da localidade conhecida como Cafundó Alfredo Chaves. Indicação número 3 de 2019, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon. Solicita ao Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, após a apreciação do plenário, que providencie a manutenção do guarda-corpo de proteção na ponte localizada na ES-146, situada na localidade de Barra do Batatal. Indicação número 4 de 2019, de autoria do vereador Charles Geiger. Solicita ao prefeito municipal que construa um salão social na comunidade Vila Nova de Maravilha, Alfredo Chaves. Indicação número 5 de 2019, de autoria do vereador Charles Geiger. Solicita ao prefeito municipal que providencie o reparo de parte de calçamento no distrito de Sagrada Família, Alfredo Chaves. Postas individualmente em discussão, os vereadores, autores das proposições, justificaram a necessidade e a relevância dos pedidos. O vereador Narciso de Abreu Grassi, com relação à Sagrada Família, lembrou da necessidade de uma ação paliativa para sanar, com urgência, o problema de esgoto a céu aberto. O vereador-presidente informou que o prefeito está buscando resolver a questão em outras esferas de governo e que a medida paliativa só irá trazer custos sem a devida solução. Lembrou da dificuldade, tendo em vista que o ex-governador não fez a previsão orçamentária para o município de Alfredo Chaves, o que torna o processo demorado e o município não tem condições de arcar sozinho com esse investimento, mas que já está sendo resolvido com o atual governador Renato Casagrande. Postas as indicações em votação nominal, respectivamente, após as discussões de cada indicação, todas foram aprovadas por todos os vereadores. O excelentíssimo presidente manifestou as condolências e votos de pesar aos familiares da senhora Alacir Tereza Perugia Tonani e da família Nalesso. O vereador Jonas Nunes Simões manifestou pesar aos familiares de Rosa Os Favato e também aos familiares de Marlúcia Maria Nalesso. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. O vereador Charles Geiger apresentou indicação verbal para apreciação do plenário, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo que providencie instalação de placa indicativa de entrada e saída de veículo e o nome da referido local na entrada do condomínio Sítio Águas Limpas, popularmente conhecido como Morro do Baceto, localizado na Avenida Darcy de Paula Geiger, bairro Cachoeirinha, pois o local é muito movimentado e, com a instalação da placa, dará mais segurança aos moradores e visitantes da referida localidade. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Passando para o grande expediente, o excelentíssimo presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores inscritos. O vereador Narciso de Abreu Grassi, após cumprimentar a todos, apresentou algumas observações acerca do projeto de lei do Legislativo número 1 de 2019, que pretende tombar o barracão de São Benedito como patrimônio do município. Registrou que toda iniciativa com o intuito de preservar o patrimônio cultural e histórico do município, material e imaterial, é louvável. Porém, ressaltou que proposituras com este teor devem obedecer criteriosamente e rigorosamente à legislação. Sendo contrário, pode representar uma ameaça ao patrimônio cultural ao invés de protegê-lo, como prevê a Lei Orgânica Municipal. Observou que, conforme a exigência da legislação, não consta no projeto nenhuma menção à conservação, salvaguarda e monitoramento por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, e omissão da ausência da atuação do poder público com a colaboração da comunidade, pois entende que é necessário dialogar com a sociedade e criar espaços para essa participação. Lembrou que a comunidade utiliza o espaço e nesse projeto pode ser sério risco à liberdade dos exercícios das tradições da comunidade, o que torna necessário ouvi-la. Mencionou também acerca do consórcio da região expandida sul, que questionou por várias vezes os valores gastos pelo município de Alfredo Chaves com a saúde, em especial quanto ao pagamento do referido consórcio. Informou que recentemente, em outros municípios, O consórcio está sob investigação do núcleo de repressão às organizações criminosas da corrupção, por haver fortes indícios de irregularidades, conforme demonstrado na matéria jornalística que tinha em mãos. Destacou que irá intensificar sua atuação, pois caso os indícios sejam confirmados pela investigação, o próprio município de Alfredo Chaves estará sendo lesado, já que é membro do consórcio. Se comprometeu que irá tomar as providências cabíveis junto aos órgãos de fiscalização. Além disso, questionou por que a empresa terceirizada Marathima Gandhi, contratada atualmente pelo município de Alfredo Chaves, recebe o valor de R$600 mil mensais e não paga devidamente os agentes comunitários de saúde, conforme os valores atualizados pelo governo federal. O presidente Gilson Luiz Belon, após a explanação, justificou que irá falar sobre o tombamento do barracão de São Benedito na próxima sessão, quando estiver em pauta. O vereador Jonas Nunes Simões, também inscrito no grande expediente, após cumprimentar a todos, falou da satisfação em ter um grande número de pessoas presentes no plenário e, conforme o seu conhecimento em relação à área de saúde, informou que o município de Alfredo Chaves paga ao consórcio aquilo que utiliza, pois quando o cidadão é atendido, é necessário custear este serviço. Lembrou da importância do vereador como base da Constituição e destacou que os problemas de disputa de cargos são resolvidos na Câmara de forma democrática, muito diferente das cenas vergonhosas das disputas pela presidência do Senado em Brasília, como é o caso de Renan Calheiros, onde deveria ser o exemplo para todos, mas é um vexame para a sociedade brasileira. Enfatizou a importância do papel do vereador como fiscalizador e mencionou que as estradas do município estão em ótimo estado e que muitas coisas foram feitas pela administração municipal. Com relação à potência à polêmica do projeto de lei que pretende tombar o barracão de São Benedito como patrimônio histórico, destacou que não vê como algo ruim, que inclusive já apresentou indicação ao projeto para melhorar as condições físicas do espaço. O vereador Daniel Orlandi, também inscrito no grande expediente, após cumprimentar e agradecer a presença de todos, destacou a Câmara Municipal como um espaço público de democracia e respeito, onde é necessário, conforme a crença de cada um, colocar Deus à frente de todas as coisas. Justificou que não irá mencionar a respeito do que não está em pauta. Destacou que vivencia-se uma crise moral e política e que a sociedade, muitas vezes, devido ao que está acontecendo em Brasília e ao redor, julgam todos os políticos no mesmo patamar. Uma crise econômica causada por uma crise política e moral em que todos sofrem as consequências. Enfatizou que vivencia-se um tempo em que é necessário administrar bem uma família e o salário, o que não é diferente do poder público que tem a missão de administrar os recursos conforme o que dispõe e a necessidade da população. Comparou com a boa administração da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, que fechou o ano com as contas em dia, pois fez tudo o que poderia ser feito com seriedade, coragem, responsabilidade e consciente de que o povo merece muito mais, mas fez o que dava para ser feito. Citou o exemplo dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, como o Programa de Aquisição de Alimentos, PPAA, e o Compra Direto de Alimentos, CDA, que tem como objetivo obter produtos alimentícios diretos dos produtores locais para fornecimento a entidades, escolas e creches, como Associação Pestalozzi, CRAS, Casalar, Creche Pequerruchos, Creche Comecinho de Gente, Creche Infância Feliz, Escola Família Agrícola, entre outras, e cestas verdes fornecidas às famílias carentes, tendo sido o município de Alfredo Chaves, no ano de 2018, referência e destaque no Estado. Citou todos os trabalhos realizados pela Secretaria, os benefícios alcançados, os números dos atendimentos aos idosos, aos adolescentes, às famílias, as ofertas com cursos profissionalizantes, as oficinas, capacitações, a inclusão digital, acompanhamento das crianças por meio do programa Criança Feliz, entre outros. Ressaltou que a excelência do atendimento é resultado dos trabalhos desenvolvidos pela secretária e equipe da Secretaria de Ação Social. Parabenizou e agradeceu o empenho de todos. O vereador Armando Zanatta, também inscrito no grande expediente, após cumprimentar a presença de todos, e ressaltou que acredita que os cidadãos presentes no plenário desejam saber sobre o projeto de lei que prevê o tombamento histórico do barracão de São Benedito. Citou que ouviu as pessoas falarem a respeito do tombamento e se colocou à disposição para defender os direitos da comunidade. O excelentíssimo presidente Gilson Luiz Belão esclareceu que o tombamento histórico não é para derrubar o barracão, pelo contrário, para que seja mantido como está hoje. Informou que na próxima sessão fará uma reunião com as pessoas da comunidade da Macrina para ouvir os seus anseios. Justificou que retirou de pauta o referido projeto com este objetivo, que inclusive a professora Joana fará uso da palavra no uso da tribuna a fim de esclarecimento, o que já havia sido deferido pelo presidente e conforme pedido do vereador Narciso na sessão, que destacou a importância de ouvi-la para que, munidos de mais informações, possam debater e votar o projeto com seriedade que a matéria requer. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 27 de fevereiro de 2019, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Posteriormente, convidou a senhora Joana Francisco da Penha, inscrito no uso da tribuna, para fazer o uso da palavra. Esta, após cumprimentar a todos, falou da sua especialidade e conhecimento do assunto, da sua atuação como colaboradora da banda de jongo de Alfredo Chaves e mencionou a participação, os destaques e as conquistas já realizadas pelo jongo, assim como as reuniões que são realizadas com o IFAM, que tem como um dos objetivos salvaguardar o jongo como patrimônio da cultura imaterial. Destacou que na Macrina tem estudantes e pessoas com conhecimento técnico-científico que gostariam de serem ouvidas. Como representante, destacou que em nenhum momento colocaram que o projeto de lei é ruim e que todos têm consciência do significado de tombamento e não sabem de quem partiu a ideia de que o projeto irá colocar o barracão no chão. Enfatizou que é necessário reformar o barracão, pois todos desejam ver a comunidade como uma casa, um lugar bonito. Ressaltou que a insatisfação da comunidade é justamente por não ter sido ouvida ou comunicada. As pessoas se sentiram ofendidas e com dúvidas, pois no IFAM está sendo realizado um inventário participativo para salvaguardar o jongo. Caso seja aprovado o tombamento do barracão, quem irá cuidar disso? Quais são os pesquisadores que irão trabalhar nesse sentido? Destacou que se tombar, tem que voltar às características de como o barracão era antes. Questionou alguns pontos como: até que ponto o tombamento do material é válido? Quais os pesquisadores serão disponibilizados? Quem fará a gestão do espaço? Comparou as possíveis dificuldades na manutenção do espaço com a estação de Matilde. Afirmou que o barracão não tem 100 anos, como muitos afirmam, assim como a Capela de São Benedito. Citou o exemplo que comprova a informação. Destacou que é mais importante para eles constar o jongo como cultura imaterial, pois a UFES já provou que é o jongo e não o congo, a cultura imaterial de Alfredo Chaves. Citou as apresentações da banda de jongo no Teatro Glória, o que representa o empoderamento da cultura de Alfredo Chaves, os prêmios já alcançados, CDs que serão gravados, a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Afro de Alfredo Chaves, existente no município, entre outros. Enfatizou a importância também do poder legislativo para pensar juntos em como revitalizar a Praça de São Benedito, pois para muitos é visto como ponto de droga, prostituição, libertinagem, e com as melhorias tem potencial para tornar um ponto turístico. O excelentíssimo presidente e demais vereadores agradeceram a exposição, se colocaram à disposição da comunidade e se comprometeram em rever o projeto e juntos agendaram uma reunião com todos os representantes. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, segue para leitura e votação plenária. Após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Alfredo Chaves, 1º de março de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário. E Gilson Luiz Belon, presidente.
Em discussão, ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Geiger, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcis de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Merino Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2019, às 18 horas, foi adiada em virtude do falecimento do ex-prefeito Roberto Fiorin. Sessão ordinária de 1º de março de 2019, às 9 horas. Oriundos do prefeito. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Gabinete Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 37, encaminha o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de janeiro de 2019.
Este documento estará à disposição de todos os interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundo dos vereadores, prestação de contas, apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de janeiro de 2019.
Este documento estará à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa e no site oficial.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ementa. Análise do projeto de lei número 9 de 2019, que altera o artigo 2º e o anexo único da lei número 670 de 2019, reajuste salarial entre os níveis dos profissionais A, B, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimento do magistério do município. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 9, de autoria do Executivo Municipal, com o objetivo de modificar a recém-aprovada lei número 670 de 2019, concedendo reajuste de 1% na diferenciação dos níveis de classe funcional aos profissionais da educação. Propositura devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após o juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Após a leitura em sessão, foram os autos encaminhados para essas comissões para emissão de parecer técnico. Análise. Trata-se de propositura que dispõe sobre a concessão de índices de diferenciação entre os níveis de classe funcional dos profissionais da educação. Num primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos para apresentação do projeto estão presentes. Não há vício de iniciativa, pois a matéria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Além disso, a técnica legislativa foi observada, bem como constam os elementos orçamentários exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No mérito, o projeto de lei busca corrigir divergência entre o que realmente pretendia o projeto de lei que se deseja alterar e o que foi apresentado e aprovado na lei. Verifica-se que, ao fixar em 1% a diferenciação entre os níveis da classe funcional dos professores, não se atentaram para o que regulava a Lei nº 637, de 2018, que já concedia um diferencial de 1,5% entre os níveis, reduzindo indevidamente os ganhos desses profissionais. Assim, com a aprovação desse projeto de lei, os índices serão somados, prefazendo um total de 2,5% entre os níveis dos profissionais. Conclusão, diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2019. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2019, Comissão de Justiça e Redação Final, vereadores Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Nilton César Belmoque, Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Daniel Orlandi, André Sartori e Milton César Belmoc. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, vereadores Jonas Nunes Simões, Charles Geiger e Primo Armelindo Bergman.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Geig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Bemoc.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Eu, aprovação.
Aprovado por unanimidade, vereadores presentes.
Indicação número 7 de 2019. Autoria, vereador Jonas Nunes Simões. O vereador infracinado, com assento nessa augusta causa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para a prestação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria, efetue a instalação de placas de trânsito na rua Lauro Ferreira Pinto, próxima ponte que dá acesso ao Parque de Exposição Reginaldo Roque Jury, indicando a direção da BR-262 para os veículos de grande porte via rua Lauro Ferreira Pinto. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os motoristas de veículos de grande porte que não conhecem a cidade acabam, pela falta de sinalização, tomando a direção da rua João Pamparra e chegando às ruas que circundam o prédio desta casa de leis. Pelo fato de serem veículos de grandes dimensões, estes têm bastante dificuldade de retornar, já que as ruas são estreitas, inclusive em horários noturnos. Por vezes, sem ajuda dos moradores, os motoristas ficam até o dia amanhecer para terem condições de sair do local. Nesse sentido, necessária a instalação de placas de sinalização, o caminho correto para a BR-262 via Rua Lauro Ferreira Pinto, a fim de evitar a situação narrada. Diante disso, verifica-se o interesse público no presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 18 de fevereiro de 2019. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência e os demais pares. Eu tenho uma urgência. Eu preciso me ausentar da sessão, se Vossa Excelência me permitir. Pedir autorização aqui ao vereador Jonas, dizer que as indicações são todas merecidas, preciosas e terão meu apoio, tá? Embora eu estando ausente da sessão, se Vossa Excelência assim permitir.
Está concedido.
Tá bom? Então, muito obrigado e tenho todos uma boa sessão e um bom feriado, um bom carnaval.
Senhor presidente, demais parlamentares, os visitantes, nos honram muito, né, com a presença de vocês. E essa indicação, presidente, não é de hoje nem de ontem, é antiga. O vereador, parece que o André Sartori já fez essa indicação. Porque quando o caminhoneiro chega em frente à polícia militar ali no Bileu, tem uma placa, 262, BR-262. Eles entram aqui. Normalmente, eles vão beirando o rio, não pega a Lauro Ferreira Pinto. Então, um carro grande passa aqui atrás, fica aqui, de noite, difícil para eles manobrarem, e é um transtorno muito grande. Então, essa indicação é que possa, essa placa, venha a ser colocada ali perto da ponte, porque quando eles entrarem na polícia militar, ele já vai dar de cara com a outra placa sinalizando 262. Ele vai vir e vai reto, não vai vir aqui para trás. Essa é a razão. Muito obrigado.
Eu quero parabenizar um novo colega. Realmente, eu fiz a indicação no ano passado e tal. E vão torcer que eles coloquem as placas. E está complicado mesmo. Né? Pedir que eles comem e botem as placas. Muito
obrigado. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi, ausente. Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcis de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 8 de 2019, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões. Ementa. Solicita reparo em caixas coletoras de água, de águas pluviais e pavimentação. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, aline J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente Secretaria, providencie o reparo e melhoramento das caixas coletoras de águas pluviais e da pavimentação da Rua Dona Macrina, próximo ao Moresque e Capela de São Benedito, e da Rua Expedicionário Oswaldo Saldino, nesta cidade de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que, em dias de chuva, os citados logradouros públicos ficam cheios de água, uma vez que as caixas coletoras não dão vazão ao volume. Por conseguinte, necessária manutenção e até o melhoramento do sistema de coleta. Ademais, deve-se registrar que os calçamentos dos locais estão muito deteriorados, necessitando de reparos, o que melhorará a qualidade de acesso. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente questão e essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 18 de fevereiro de 2019, Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Presidente, eu acho que todos os vereadores, já viram a situação daquela rua ali por perto do... em torno do mercado municipal e aí o Moresque, o Barracão, aquilo ali realmente está feio. Eu acho que o prefeito tem que pensar duas vezes e melhorar aquilo ali, porque está muito difícil as pessoas, na época de chuva, ninguém consegue andar ali, e o calçamento em péssimas condições.
Vereador, você tem toda a razão, não é só lá não. Tem mais lugares aí também que o calçamento está péssimo, né? Precisando de um reparo, como aqui nessa avenida aqui, ó. Aí perto da Pestalozzi, pela Casa de Ferim Peruzzi aí, ó, isso aí tá, né, complicado aí. Então, que tome providência não só lá, como, né, em vários outros lugares também. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi, ausente. Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcis de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 9 de 2019. Autoria Jonas Nunes Simões. Ementa. Solicita reparo no mercado municipal. O vereador infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente Secretaria, providencie o reparo e melhoramento do mercado municipal, inclusive dos banheiros públicos ali instalados. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o local está em péssimo estado de conservação. Por conseguinte, necessária manutenção. Registra-se que as pessoas que frequentam a capela mortuária se utilizam dos banheiros, sendo que muitos reclamam da sujeira e do péssimo estado de conservação. Ademais, deve-se ressaltar que a presente indicação é fruto de pedido dos moradores da comunidade. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 18 de fevereiro de 2019. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Presidente, é a mesma situação da sua ali. Já comentamos sobre o mercado municipal. Tem dois banheiros em frente à capela ali, onde tem a mortuária ali, ficam sendo velados os corpos. E pessoas tem hora que precisam fazer necessidade zoológica, urinal até. E realmente não tem banheiro. Porque os banheiros ali estão uma vergonha. Quem conhece sabe muito bem disso. Então eu acho que está na hora de dar melhorada naquele barracão, lá no Mela Cueca, lá, alguma coisa tem que ser feita. Vamos ver se o prefeito, com o governador aí dando apoio, posso conseguir alguma verba e a gente conseguir alguma coisa ali para melhorar.
Hein, Jonas? Tem que ter uma retificação aqui, tem que botar, não é ex-mercado, porque lá não é mercado mais, tinha que botar alguma coisa, lá não tem mercado mais, ex-mercado.
Sim.
Tirar o ex-mercado, botar outra coisa, entendeu? Porque não é mercado mais lá.
É, a gente vê isso. Ex-mercado. Essa é a minha questão. Obrigado.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato, ausente. Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlando, ausente. Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melinberg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 10 de 2019, de autoria do vereador André Sartori. Ementa, indica a construção de ponte em São Sebastião. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que providencie a manutenção do bueiro ou a construção de uma ponte na via que liga São Sebastião a Recreio, próximo à residência da família Guignone. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o bueiro lá existente não mais oferece segurança aos carros que ali transita, pondo em risco a integridade física dos seus ocupantes. Diante disso, a presente indicação é de interesse público, devendo ser aprovada pelo plenário. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2019, André Sartori, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, mas vereador, realmente é um bueiro que fica na principal, né? E tiver logo para baixo tem uma ponte, até de rodovia. Construir, mas bom que se puder dar um reparo naquela ponte. Um bueiro, uma ponte lá. Frente à residência do Guignone.
Eu acho que deve estar até sem o corrimãozinho, não é?
É outra? Não sei se eles fizeram isso, tá complicado.
Ah, porque tem uma lá que está sem o Guignone, foi até lá em casa para pedir o corrimãozinho, mas... Foi roubado o corrimão.
Em votação.
Podia incluir no pedido aí desse aí, podia incluir a outra ponte, entendeu? Do corrimão da outra ponte. Né, André? Pode ser? André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Gag, presente. Daniel Orlando, ausente. Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melinberg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 11 de 2019. Autoria Jonas Nunes Simões. Ementa. Solicita reparo na Escola de Boa Vista. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie o reparo e melhoramento da Escola Municipal de Boa Vista, incluindo nessa reforma a construção de banheiros, melhoria na iluminação e na parte hidráulica, colocando outra vez em funcionamento o bebedouro. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o local está em péssimo estado de conservação, deixando os alunos em situação de risco com o uso de banheiros improvisados, bebendo água de qualidade duvidosa e com a iluminação insuficiente para os estudos. Por conseguinte, extremamente necessária é a manutenção. Diante disso, verifique-se o interesse público na presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2019. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, demais vereadores, eu sempre quando faço uma indicação, eu vou na secretaria competente procurar saber como é que está, como é que se pode, se não pode, se tem verba, se não tem. E, para minha grata surpresa, eu estive lá em cima, não esperei André chegar, eu saí antes de André, né, André? Mas hoje é dia. Eu fui lá e muitas pessoas me criticando a situação da escola. Não tem banheiro, não tem... Eles usam banheiro da igreja, não tem área própria para estudantes com deficiência, né? Especiais. E, coincidência, encontrei com o prefeito, falei com o prefeito da situação, ele muito educado, né? Só, prefeito, não resolve isso não. Quem resolve isso é a secretária de educação. Para que tem secretária? Mas, a gozação dele, ligou para a Lúcia e pediu que eu fosse conversar com a Lúcia. E fui conversar com a Lúcia e eu só tenho que falar o seguinte, parabenizar a secretária de educação. Porque ela já tem todo o projeto, já tem inclusive verba orçada para poder fazer a obra. Só não foi feita a obra ainda porque depende do engenheiro da prefeitura para poder, Baico, né? Para poder autorizar e tudo. Mas quero aqui, Nilton, parabenizar a sua esposa, porque ela está fazendo um trabalho realmente brilhante. Muito obrigado. Só isso.
Isso aí. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta, ausente. Charles Geig, pela aprovação. Daniel Orlando, ausente. Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melindberg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes. Já falei aprovado? Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Ao terminar, né, antes de terminar a sessão, tudo bem. Eu gostaria de fazer, manifestar as condolências e o voto de pesar aos familiares do senhor Roberto Fiorim. Tá? E também queria fazer uma indicação verbal. Reivindicando, né, reiterando um pedido que já foi feito, eu já fiz duas vezes, eu acho que pela terceira vez vou fazer, solicitando ao prefeito municipal que providencie o conserto lá na entrada da estação de Matilde, que já foi pedido há muito tempo, estava caindo três blocos, três pavies. Hoje já está 1 metro invadindo a estrada. E nada, providência nenhuma foi tomada. Então, que envie ao prefeito, queria colocar em votação. Isso, indicação. Isso, os dois. Faz os dois, de uma vez. Em votação. Inclusive, antes de fazer a votação, eu fiquei até envergonhado. Quando eu passei lá, aos dias atrás, tinha um pé de banana, colocaram um pé de banana escrito ainda com um papel, um cartazinho assim, daqui a 8 meses, vamos colher um cacho de banana. Brincadeira, né, comigo, morador de Matilde. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata, ausente. Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlando, ausente. Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindberg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes. Antes do vereador Jonas também falar, eu queria também...
Presidente, viu o voto de pesar, foi Dona Emília.
Dona Emília? Ah, é, né? Que faleceu hoje também. Vereadores, os vereadores. Vou colocar em votação também. Todos os vereadores aí. Tá, eu estava ouvindo, lendo a ata aí, né, o pedido do nosso amigo aí, do guarda-corpo aí, do nosso amigo André Sartori, eu também pedi na Barra do Batatal, inclusive eu passei lá agora, tem outro caminhão lá tombado, né, cara? Outro caminhão. É, realmente aí tem que colocar, aí já é o DR, cabe o DR, colocar uma sinalização mais assim, não tem como, que não é primeiro não, já tombou mais de 10 caminhões aí, ônibus, né? Isso, faz uma indicação verbal, isso aí. Tá, e também, assim, eu tive assim uma visita também, lá no hospital que eu estava, do nosso amigo Marco Vicente, ele, o doutor Laércio Saldino, foram lá me visitar, e na visita, que era, não era nem para ter cobrado, mas eu cobrei a ele, né, já que agora ele é o secretário, né, que pode nos ajudar aqui no município, aí na brincadeira eu cobrei a ele sobre Sagrada Família, e Laércio, doutor Laércio também ajudou, não, realmente está mesmo, o negócio está tá perigoso lá. Aí ele me deu até uma notícia boa, conversando lá com ele, ficou um tempão conversando, ele me deu a notícia que ele vai já está providenciando que esse dinheiro tem que ser repassado para o... como é que fala? SAI, não, meu Deus, CESAM. Que não pode ser repassado. É um trâmite. Tem que tramitar com a CESAM, da CESAM passar para o SAI para poder concluir essa obra. Assim, uma notícia agradável, notícia boa, né? E eu cobrei ele assim, ó, se desculpe a visita, mas a gente, né, uma oportunidade, né, já aproveitei a oportunidade e cobrei na brincadeira e quando acaba virou assim, uma coisa mais séria. Com a palavra o vereador Jonas.
Senhor presidente, demais parlamentares, vocês que nos assistem, eu comentei da escola lá de Boa Vista, mas até o banheiro e a sala para crianças especiais já está na planilha, tudo já feito. Então, muito bonito mesmo. Inclusive, até comentei lá, eu estava na lavoura colhendo milho, a Lúcia já vinha com a papa, pamonha, já quase pronta. Então, graças a Deus. Eu estive na terceira plenária, vereador, o senhor ia, Daniel também ia, acabou sua doença, não foi? Estadual dos vereadores, presidente de vereadores, na Assembleia Legislativa. E, por sinal, foi muito boa, muito proveitosa. Ali esteve várias pessoas se pronunciando, falando sobre as leis eleitorais, como o governador do estado, Casagrande, que abriu os trabalhos, ele foi muito feliz. Inclusive, ele está fazendo uma visita em todas as câmaras municipais do estado do Espírito Santo. Ele vai chamar, conversar, já começou em Vila Velha, Baixo... todas as câmaras ele vai ter diálogo, porque ele acha, e tem certeza, como ele falou, que tudo começa pela Câmara Municipal. Nenhum eleitor vai ao governador. Ele vai ao vereador, para o vereador levar ele para o prefeito, deputado e tal. Então, a base do município são os vereadores. E ele questionou, inclusive foi questionado lá, entre eles estava o deputado federal, o Ted Conde, estava o Marcos Doval, senador, ele questionou por quê que o vereador não recebe o 13º salário. Por que que o vereador não recebe as férias proporcionais? Foi questionado lá. O Brasil são 26 estados. Nós temos 18 ou 19 estados que pagam os vereadores. E o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas é um órgão do governo. O governo é que indica. Tem pessoas técnicas? Sim. Mas a maioria ali são deputados. Inclusive o Santos ia assumir, o Ceciliotti assumiu o lugar dele, ele vai, o ano que vem, assume o Santos lá de Cariacica, o Marcelo Santos. Ele assume o lugar de Sérgio Borges, né? Paulo Borges, é Sérgio. Paulo Borges, né, Narciso? Paulo Borges, eu acho que... Sérgio Borges, falando Sérgio Borges, ano que vem, ele lá no Tribunal de Contas. Parece que o Marcelo que assume o lugar dele. Já está mais ou menos certo. Então, o que foi discutido lá, e o governador falou, nós temos que trabalhar os deputados para a gente poder ver isso, porque é, um dos únicos, né? São cinco ou seis tribunais que não aceitam que o vereador tenha o 13º e tenha as férias. Agora, por que que os tribunais de conta têm duas férias? Tem dois, não sei o quê, tem todas as mordomias do mundo, eles têm. E por que que o vereador? Ah, porque diz que tem vereador que não faz nada. Mas aí, o governador falou, o vereador que não faz nada, o eleitor tem que ver. Não vota nesse vereador, vota no vereador que trabalha. E assim sucessivamente. Mas que tem direito, esse direito é constitucional, foi julgado em Brasília, tribunal já deu parecer favorável, e acredito eu. Aí fala que não podemos julgar em próprias causas próprias, né? Aumentar o nosso salário, não sei o quê. Mas desde que foi aprovado lá em cima, isso é direito constituído. Não tem nada a ver. Já estão brigando em cima disso, as CAMES estão trabalhando em cima disso, o Hilton conversou, inclusive, está conversando para a gente poder ter esse direito que é nosso. E nós, se é o que eu sempre falei, é direito, nós vamos brigar pelo meu direito. Se não é meu, não é meu. Mas o que é meu, é meu. Então nós vamos trabalhar, inclusive, em breve, segundo o Hilton, ia mandar até um comunicado, me comunicando, para me passar para o senhor presidente. Ele vai ter uma reunião com o presidente de câmaras para poder ver esses problemas que estão existindo. Que se é direito, é direito. Só isso. Muito obrigado a todos.
Também gostaria de encerrar a sessão, também de fazer um agradecimento também ao prefeito, que a gente tem que falar as críticas, mas também tem que agradecer quando merece. Agradecer à secretaria competente também pela limpeza que foi dada lá em Matilde, agora para, né, para os festejos do carnaval também, agradecer. Carolina também, agradecer ao prefeito pelas obras realizadas. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 13 de março do corrente ano, às 18 horas, neste plenário. E que todos tenham um bom fim de semana e um bom carnaval.